Muito boa tarde a todas e a todos os senhores deputados. Vamos dar início à nossa reunião de mesa e coordenadores. Na ordem de trabalhos consta, portanto, como ponto único, a audiência de Eurofins. Em nome da Comissão Eventual para o Acompanhamento da Aplicação das Medidas de Resposta à Pandemia da Doença Covid-19 e do Processo de Recuperação Económica e Social, cumprimento o Dr. Miguel Fernandes, na qualidade de representante da Eurofins, agradecendo desde já a iniciativa e a disponibilidade em participar nesta audiência. Uma nota muito rápida para explicar como é que vai decorrer a presente audiência. Portanto, a entidade a ouvir dispõe de 10 minutos para uma intervenção inicial. Segue-se uma ronda única pelos grupos parlamentares, por ordem decrescente de representatividade, que dispõe de 3 minutos para a sua intervenção. A entidade a ouvir dispõe de 10 minutos para uma intervenção final. Portanto, damos então início à presente audiência. Dou então a palavra ao Dr. Miguel Fernandes para uma intervenção inicial de 10 minutos. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Em primeiro lugar, agradecer a oportunidade de nos pronunciarmos, visto que penso que para a maioria dos participantes Eurofins é desconhecida, visto que temos uma presença residual em Portugal, eu perderia um minuto para fazer uma breve apresentação, a minha e da empresa. Portanto, o meu nome é Miguel Fernandes, sou o diretor de boas práticas operacionais para o setor de diagnósticos clínicos para a Europa e algumas outras geografias. E a Eurofins Scientific é o líder mundial de testes ou de testagem de produtos alimentares, ambientais, farmacêuticos, cosméticos e de serviços de CRO em agrociências. É também um dos líderes na área de genómica, farmacologia e de investigação, ciência forense e testes materiais avançados. É ainda um dos grupos com maior crescimento no setor de diagnósticos clínicos e molecular, tanto na Europa como nos Estados Unidos. É um grupo que conta com cerca de 55 mil funcionários, uma rede de mais de 800 laboratórios independentes em mais de 50 países, oferecendo um portfólio de mais de 200 mil métodos analíticos. Isto apenas para dar um pouco da dimensão da empresa. No entanto, a Eurofins Scientific não está presente em Portugal na área de diagnóstico clínico. Está apenas presente residualmente na área ambiental e alimentar, com dois pequenos laboratórios em Lisboa e no Norte. Embora não estando presente em Portugal, está presente na maioria dos países da Europa e participou ao longo deste último ano ativamente com cada um dos governos dos países onde estamos na procura de soluções para a pandemia. E foi exatamente, e no meu caso, porque estava confinado em Portugal, embora esteja baseado em Bruxelas, achei por bem fazer o confinamento em Portugal, e vendo que não havia exatamente este tipo de interação, resolvemos tentar entrar em contacto com o governo e com as autoridades, por forma a oferecer os nossos serviços. Algo que não foi muito fácil, mas esta audiência foi solicitada, salvo em fevereiro, mas a partir de certa altura conseguimos entrar em diálogo, reunimos várias vezes com o INSA, com o seu presidente e algum dos profissionais do INSA, e tentámos colaborar o mais possível naquilo que nos foi solicitado e aquilo que nós fomos propondo. A nossa diferenciação, no nosso entender, era exatamente uma visão global e transversal sobre o que ia sendo feito nos vários países, porque efetivamente, havendo alguma coordenação a nível estratégico, depois a prática no terreno é muito diferente em cada um dos países. Há muitas soluções que são procuradas e desenvolvidas em cada um dos países. Há muitas coisas que falham, há muitas coisas que funcionam, e é exatamente um pouco nesta perspectiva que nós tentámos colaborar. O que oferecemos fundamentalmente nessa altura, e estamos a falar na altura aguda da pandemia, a seguir digamos, ao Natal e todo o pico que surgiu de seguinte, focámos a nossa colaboração no reforço do Sistema Nacional de Saúde, nomeadamente através do aumento da capacidade do SNS. E isto em todas as áreas de testagem, em todo o tipo de produtos, equipamentos, formação, etc. Colocámos à disposição do SNS o nosso know-how, o nosso pessoal para fazer formação caso fosse necessário, e depois os nossos equipamentos e os nossos consumíveis, que a determinada altura eram praticamente impossíveis de encontrar no mercado. Felizmente que os indicadores alteraram significativamente, no bom sentido, são muito mais positivos, e, no entanto, e portanto a nossa proposta foi evoluindo. Não podemos, infelizmente, excluir um retrocesso. Aliás, relembro que, sensivelmente, um pouco mais de há pouco menos de um ano esta parte, houve um retrocesso exatamente antes do verão, em contraciclo com os outros países europeus, que nos colocou fora das listas verdes de muitos países, e com o impacto que teve na economia e fundamentalmente no setor do turismo. E efetivamente Portugal parece estar um pouco em contraciclo com a maioria dos outros países. Esperemos que não haja novo retrocesso, mas não podemos, ou não deveremos, pelo menos, desconsiderar essa situação. Como tinha dito, as nossas propostas alteraram-se significativamente relativamente à inicial, mas achamos que há ainda duas áreas onde deve ser feito um esforço significativo. O primeiro é na monitorização da situação epidemiológica, nomeadamente no controle das variantes, visto que vai haver uma inevitável e desejável, a não entender, a abertura das fronteiras, e tendo nós relações privilegiadas com países como o Brasil, onde uma grande parte das variantes têm as mutações que são consideradas de preocupação, é muito provável que com esta abertura de fronteiras possa haver e deve haver um aumento dessas variantes. Consideramos que é fundamental manter uma monitorização permanente da situação, e para isso é necessário mais do que identificação de positivos por amostragem, que é aquilo que está a ser feito atualmente. A identificação por amostragem pode nos dar uma indicação, digamos, das evoluções, ou uma média dessa evolução, mas não nos permite a seguir exatamente os surtos de forma a identificá-los e isolá-los como deverão ser tratadas estas variantes. Sabemos que têm sido reportados vários casos de reinfecção em pacientes já com duas doses de vacinas, tanto na Alemanha como em França, novamente para já não falar na Índia, com a nova dupla mutação da variante indiana. E isto é efetivamente algo de preocupante e que pode tornar-se, se não controlado corretamente, fora de controle em pouco tempo. Tendo a variante do Reino Unido tendo-se tornado dominante em praticamente todos os países, acima de 80%, as variantes de África do Sul e Brasil estão a crescer rapidamente em vários países, em várias regiões de França. Estas variantes estão acima de 20%, quando eram inexpressivas há poucas semanas. E, portanto, uma das propostas que era o fim tem feito através do INSA é exatamente a identificação de 100% das amostras positivas, como é feito em vários países, por exemplo, em França, através de kits de identificação específicos, kits de PCR, com um custo absolutamente irrisório, e para o qual o SNS tem a capacidade necessária e até excedentária. E estamos também a propor a utilização de kits que simultaneamente fazem o diagnóstico da infecção e a identificação de algumas mutações. Ou seja, com uma primeira intenção de diagnóstico, conseguir imediatamente fazer a despistagem de algumas situações. Esses kits existem e podem ser fornecidos, e a Eurofins está em condições de os fornecer. Propõe-se neste particular, propomos lançar novas versões destes kits a cada 6 semanas, por forma a englobar em cada uma destas versões novas variantes de preocupação que tenham sido detectadas. A segunda frente que nós propomos manter uma certa preocupação é na testagem sistemática. Aquilo que foi chamado de testagem maciça, no nosso entender, não tem nem o alcance nem a frequência necessárias. Para mim não faz sentido testar todos os professores do país uma vez e não os voltar a testar, quando no dia seguinte podem já estar infectados. Uma testagem massiva, mais do que o termo massivo, para mim devia ser utilizado o termo sistemático, tem que ter uma frequência, e tem que ser uma frequência curta, porque senão de pouco serve para evitar os contágios. As soluções definidas no Plano Nacional de Testagem, no nosso entender, não têm uma fiabilidade aceitável, são baseados em antigénios, e todos nós sabemos que os antigénios são muito, muito interessantes para despistagem de pessoas sintomáticas, mas extremamente falíveis, com taxas muito grandes de falha, tanto em falsos positivos como em falsos negativos, em doentes assintomáticos, ou não recomendáveis para rastreio de populações. E, obviamente, que no nosso entender, esta recomendação técnica é feita por questões orçamentais. É porque, obviamente, não há capacidade, nem capacidade de execução, nem capacidade orçamental para testar nos moldes atuais, com os preços atuais, toda esta quantidade com testes confeccionais PCR. E foi por isso que também apresentámos soluções com muito maior fiabilidade, com base em tecnologia PCR, e a menor custo, inclusive, que a testagem por antigénios, por forma a testar de forma sistemática e frequente as escolas, autarquias, empresas, fábricas, grandes eventos musicais, esportivos, congressos, tudo isso que vai ser fundamental nos meses que se avizinham, especialmente no período de verão e depois na retoma das escolas previstas para setembro. E penso que já excedi os meus 10 minutos, pelo que terminaria por aqui a minha intervenção inicial.
Muito obrigada, Dr. Miguel Fernandes. Damos então início à ronda única pelos grupos parlamentares. Dou agora a palavra ao grupo parlamentar do PSD, Sra. Deputada Sandra Pereira, para uma intervenção de 3 minutos. Faça favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu quero naturalmente agradecer aqui o contributo que nos deram para a compreensão de uma série de questões e, portanto, dizer que há aqui uma série de questões que estão... Em primeiro lugar, eu ia perguntar-lhe se nós se estamos preparados e se vamos, como sociedade, ter que conviver, provavelmente vai ter que ser assim, com a testagem reiterada, massiva, mas reiterada, percebi inteiramente aquilo que quis dizer, porque se a testagem for de facto massiva, mas não for sistemática e reiterada, arriscamos a não ir ao encontro dos casos que hoje podem estar negativos, mas infelizmente amanhã podem estar positivos. E portanto, uma das perguntas que eu tinha a fazer é se temos ciência e capacidade instalada, falou aqui que havia essa capacidade relativamente aos kits de identificação específicos e kits de PCR para diagnosticar as variantes, e eu pergunto-lhe se temos, e se temos que conviver, se vamos, digamos, democratizar isso na nossa sociedade, nos eventos, e se estamos assim preparados para o fazer. Depois, queria também perguntar-lhe, isto é claramente, eu tinha a ideia, já sei que os testes antigénios têm muitas fragilidades, mas tinha a ideia que era assim semelhante ao teste de gravidez, que não havia falsos positivos, portanto, que quando era positivo, poderia haver falsos negativos, porque a carga viral não ser suficientemente significativa para ser apanhada num antigénio. Queria, gostaria que confirmasse isso, porque das suas palavras percebi que os antigénios, uma das fragilidades que apontou é exatamente os antigénios poderem se dar falsos positivos e falsos negativos. Depois, dizer que, portanto, percebo inteiramente que têm trabalhado articuladamente com o INSA e com o SNS e, naturalmente, ainda bem que as propostas iniciais se alteraram, portanto, isso é sinal que nós também estamos a evoluir e que estão a evoluir à medida que a pandemia evolui. E nós, Grupo Parlamentar do PSD, também partilhamos essas preocupações que aqui trouxe relativamente ao diagnóstico das das variantes, e para mais numa altura em que estaremos de portas abertas, teremos de ter uma vigilância muito eficaz e muito efetiva na determinação dessas variantes, que podem ser quase um novo vírus. Aliás, como disse, já existem casos de reinfecção em pessoas vacinadas com as duas doses, e portanto isto tem que nos convocar para atuarmos de uma forma incisiva, no sentido de fazer uma testagem concreta, efetiva e que vá de encontro aos dados que nós precisamos de saber. Neste caso são as variantes específicas, e portanto partilhamos aqui de algumas considerações que fizeram, e muito obrigada pelo vosso contributo, que me pareceu muito, muito pertinente.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Dou agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PS, Sr. Deputado André Pinotes Batista.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Começar por saudá-la, na sua pessoa, saudar todos os colegas, e saudar muito em particular o Dr. Miguel Fernandes, em representação da Eurofins, e dizer-lhe, conforme a Presidente já teve a oportunidade de dizer, que para nós, Comissão Eventual de Acompanhamento da Covid, é muito importante que sintam também esta disponibilidade. Nós temos uma agenda extremamente carregada, no entanto, conforme referiu, solicitaram esta audição e nós conseguimos incorporá-la numa ordem de trabalhos que temos ao longo dos próximos meses, de enorme exigência. E fizemos-lo também por ser nossa obrigação, por sinal para que a Assembleia da República possa sinalizar a sua abertura a quem se disponibiliza para ajudar o país e, neste caso, para nos trazer esclarecimentos, mas fizemos-lo também para poder saudar o papel que a vossa indústria teve, e dizemos-lo sem qualquer preconceito ideológico, o papel determinante que tiveram naquilo que foi uma resposta muito rápida a um fenómeno global ao qual há muitas décadas, há quase um século, que não tínhamos que acudir, e portanto não é por acaso, seja na vacinação, seja nas testagens, foi precisa muita cooperação internacional, muita cooperação entre poderes públicos, entre entidades privadas, para podermos evoluir nas respostas. E o Grupo Parlamentar do Partido Socialista vê essa evolução com naturalidade, porque quem fala em moldes concretos para responder a algo que era absolutamente desconhecido, falha no essencial, que é não perceber que a resposta tinha que ter flexibilidade, e o vosso papel foi extremamente importante nessa matéria. A questão muito concreta que gostava de lhe deixar tem a ver com o seguinte: atualmente, sempre que surge uma notícia nos mídias do aparecimento de uma nova estirpe, sentimos que estamos a baralhar as populações, porque, do ponto de vista genético, é perfeitamente normal que um vírus tenha cambiâncias. Aliás, o aparecimento de estirpes, às dezenas de milhares, é próprio da existência de um vírus. E, portanto, a questão, fazendo esta passagem que se espera algo pedagógica, para que as pessoas percebam que as variações são relevantes de serem monitorizadas, mas que é normal que elas aconteçam e que assim acontece com outros vírus, a questão muito concreta que lhe queria colocar tem a ver com qual é o papel que a testagem pode ter numa altura em que o vírus se torna endémico. Qual é o papel que a testagem pode ter num momento em que nós não sabemos se ele vai simplesmente desaparecer, como aconteceu com outros vírus recentemente, ou se ele se vai incorporar na nossa sociedade, tendo, como tem, o comportamento de aparecer sazonalmente. Era esta a questão que queríamos colocar, Sr. Presidente. Muito obrigado pela pequena tolerância. Muito obrigado. Só uma nota muito breve. Eu pedia muita desculpa ao Dr. Miguel Fernandes. Eu vou estar a ouvi-lo em direto na transmissão que temos, mas eu tenho uma reunião com o Ministro da Economia. Vou ter que me ausentar. Por favor, não perceba nenhuma falta de educação. É mesmo uma questão de aperto de agenda. Sr. Presidente, a mesma tolerância. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Grupo Parlamentar do CDS-PP, Sra. Deputada Ana Rita Bessa, que nos está a acompanhar online. Faça favor, Sra. Deputada. Sra. Deputada, está a nos ouvir? Sra. Deputada Ana Bessa? Ana Rita Bessa? Senhora deputada, Ana Rita Bessa, está-nos a ouvir bem?
Eu estou, e a senhora presidente também
vai. Eu estou a ouvi-la, mas não estou a ver, portanto não estamos a visualizar a imagem. Eu agradecia que ligasse o vídeo, se conseguir.
Estou a tentar. Bem, eu acho que não consigo ligar o vídeo, mas se calhar conseguem-me ouvir de qualquer das maneiras.
Estamos a ouvi-la bem, então vamos então dar início. Faça favor, senhora deputada.
Estamos aqui com muitos problemas de internet na Assembleia e isto não está fácil. Bem, então, indo rapidamente ao assunto, agradeço a presença do Dr. Miguel Fernandes da Eurofins, com quem também já tivemos a ocasião de falar.
Senhora deputada, está-nos a ouvir? Eu presumo que tenha caído a ligação. Vamos aguardar uns instantes.
Sim, sim, agora sim, não é?
Sim, sim, faça favor.
E eu que tinha três questões rápidas para colocar. A primeira tem que ver com a testagem sistemática que aqui foi falada, porque foi alterado, como sabe, através do plano da apresentação da testagem, da Task Force encarregue deste plano, e depois da norma da DGS respectiva, atualizada em 29 de abril, de facto passou a ser obrigatório uma testagem massiva ou sistemática, se quiser, por exemplo, em vários locais de trabalho e em transportes públicos, coisa que até aqui não estava prevista. E, de facto, eu compreendo aquilo que diz, a testagem tem que ser regular, não basta testar uma única vez, porque as ocasiões de contágio são repetidas no tempo, mas, de facto, há uma restrição orçamental que leva a que os testes de antigênio, pese embora a sua imensa falta de fiabilidade, sejam os usados. Portanto, o que eu lhe gostava de perguntar é, nas diligências que fizeram junto do INSA e junto do Ministério da Saúde, conseguiram, pelo menos nem que fosse numa fase piloto, tentar outros processos de testagem, como disse, os kits PCR que a Eurofins tem à disposição, a preços muito diferentes daqueles que são praticados, segundo aquilo que percebi da sua intervenção, no mercado privado regular. Depois também gostava de lhe perguntar sobre as variantes. De facto, é uma preocupação grande agora que vamos abrir fronteiras, sobretudo do Brasil e da Índia. Quando perguntei ao Sr. Presidente do INSA, que é também o responsável da Task Force da testagem, sobre a necessidade de termos testes duais, a resposta que me deu foi que não via essa necessidade, uma vez que era possível fazer a sequenciação de uma forma muito rápida agora, com o fluxo de contágios que temos. Mas eu gostava de saber a sua opinião técnica sobre isto. Faz ou não faz, de facto, ainda sentido ter testes duais que indicam não só a existência do vírus, mas, portanto, o positivo, mas a variante? E em que medida é que isso pode ser massificado em Portugal ainda em tempo útil, ou seja, nesta fase em que estamos em abertura e ainda antes do verão, à altura em que o turismo também se torna mais relevante? E, finalmente, gostava de só que clarificasse, porque acho que não ficou aqui completamente claro, qual é a relação que têm neste momento com o Serviço Nacional de Saúde? Têm ou não têm protocolos estabelecidos e em que termos? Muito obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada. Não havendo mais inscrições, dou novamente a palavra ao Dr. Miguel Fernandes para uma intervenção final e dispõe de 10 minutos para o efeito. Faça favor.
Muito obrigado. Muito obrigado pelas perguntas. Vou tentar responder a todas elas. Portanto, primeira pergunta, se temos ciência e capacidade instalada para testagem sistemática. Sim, eu diria que sim, existe capacidade suficiente no nosso entender se forem utilizadas soluções, digamos, um pouco inventivas. Não, se tentarmos fazer por PCR todo o volume de testagem necessário, é impossível, não existe no mundo a capacidade para isso, mas existem outras soluções que gostaríamos de propor e discutir, que utilizando a capacidade instalada e, volto a referir, com um custo inferior ao antigênio, conseguir uma fiabilidade muito superior. Essa é uma das principais questões que nós gostaríamos de for. Não temos sido capazes, seguramente por nossa culpa, de levar todas as propostas que gostaríamos. Esta é uma das principais, porque pensamos e pensamos que as restrições tecnológicas que estão a ser colocadas em virtude das questões orçamentais, que são absolutamente aceitáveis e incontornáveis, podem ser ultrapassadas de outra forma. Esta é uma mensagem que nós gostaríamos muito claramente de manter. Relativamente à questão dos falsos positivos nos testes antigénios, sim, eles existem. Existem numa escala relativamente elevada, e isso é facilmente visualizável quando no próprio plano de testagem nacional, para todas as situações de rastreio com base em antigénios, haver a situação de confirmação por PCR dos positivos, enquanto em diagnóstico com doentes com suspeita de infecção, ou com casos confirmados, a confirmação por PCR, caso não exista a confirmação por PCR aos testes de antigênio que deverão ser utilizados se não houver disponibilidade de PCR, neste caso, atenção, é para resultados negativos, mas no caso dos rastreios, em que o antigênio é a primeira alternativa, está determinado no protocolo do plano de testagem, que todos os positivos devem ser confirmados por PCR. Ora, isto deixa muito claro que, em casos assintomáticos, a percentagem de positivos, de falsos positivos ou de falsos negativos, é muito elevada. E é com base disso que nós não aconselhamos de maneira nenhuma a utilização de testes de antigênio para rastreio de populações. Achamos que é bastante pouco aconselhável. Já relativamente às novas variantes e qual o papel da testagem quando o vírus se torna endémico, não se pretende com a vigilância das variantes rastrear todas as mutações. Obviamente que as mutações são normais, elas existem e são também sistemáticas. Mas dentro das variantes, algumas tornam-se de preocupação, seja porque se tornam dominantes sobre as outras e porque podem ter maiores graus de contaminação ou de morbilidade. E há uma situação que é muito preocupante, que é que algumas dessas mutações escapam à imunização das vacinas que foram construídas para as variantes iniciais. Felizmente, não é o caso da variante inglesa, pelo que a estirpe atual, a dominante atual de Inglaterra, não é muito afetada, ou praticamente não é afetada, para efeitos de imunização pelas vacinas que existem. Já não é a mesma coisa, por exemplo, para a nova vacina, para a nova variante indiana, com a dupla mutação, e é importantíssimo o seu rastreio, não só para isolar e tentar conter a sua disseminação, mas exatamente para que se possam produzir de imediato novas vacinas, agora que já sabemos a forma de as produzir, digamos que uma atualização de uma vacina é relativamente simples, e portanto em poucas, eu diria poucas semanas ou poucos meses, é possível termos novas vacinas, novas versões de vacinas que já são mais eficazes contra estas variantes. E, portanto, eu acho que é este o papel fundamental da vigilância sobre as novas variantes. Por último, relativamente às perguntas da deputada CDS Ana Rita Bessa, uma vez mais, relativamente à testagem sistemática, que pergunta se existem soluções economicamente viáveis que permitam ultrapassar as restrições orçamentárias. Reiterar a resposta anterior: sim, existem, inferiores, a custo inferior, utilizando a capacidade instalada, a custo inferior aos antigénios. Relativamente às variantes e à sequenciação rápida, não concordo inteiramente que hoje em dia a sequenciação seja a solução para o rastreamento das variantes. Nós temos, em Portugal existe capacidade de sequenciação para uma quantidade relativamente pequena dos casos positivos, portanto só uma pequena parte dos casos positivos poderão ser sequenciados. O custo de sequenciação é extremamente elevado. Kit comercial, só para dar uma pequena referência, poderá custar acima de 150 euros, só o kit para sequenciação. Portanto, a sequenciação não me parece que seja a solução para rastreio. É sim a solução para a identificação de novas variantes, de novas mutações, e dentro dessas novas mutações verificar se existem novas variantes de preocupação. Mas não me parece que sejam a solução para a vigilância. Os testes estaduais que refere, sim, existem. São testes que nós chamamos multiplex. São testes que numa única reação conseguem detectar várias coisas e, portanto, conseguem detectar a presença da infecção. Portanto, sim ou não, é uma resposta, basicamente é a resposta convencional da PCR, sim ou não, mas simultaneamente detectar algumas variantes. Obviamente não podemos ter o diagnóstico e ao mesmo tempo todas as variantes. Torna-se um teste demasiado complexo, mas podemos de imediato despistar algumas e depois, a partir desse resultado, partir, se não forem identificadas, para outros testes de PCR de apenas de identificação, que esses sim podem cobrir um leque mais variado de variantes. Por último, a nossa relação com o FCNS. Portanto, nós não temos nenhuma relação formal com o FCNS, não temos uma licença para operar em Portugal. Neste momento não temos uma licença ativa, porque a Eurofins está interessada em entrar no setor de análises clínicas e adquiriu recentemente uma entidade, mas sem atividade. Portanto, terá que passar ainda um longo período até poder ter uma relação ativa com o SNS. O que nós fizemos e que reiteramos nesta altura, na eventualidade de voltar a haver necessidade de reforçar o Serviço Nacional de Saúde com mais capacidade, seja em PCR, seja em testes de serologia, seja em testes de antigênio, seja em qualquer variante, do que nós chamamos de toolbox da pandemia. Nós reiteramos a nossa disponibilidade para reforçar os recursos e trabalhando os recursos do Serviço Nacional de Saúde, com o pessoal do Serviço Nacional de Saúde, nas instalações do Serviço Nacional de Saúde, a reforçar a sua capacidade com o nosso know-how, sem compromisso absolutamente nenhum, como aliás fizemos uma pequena experiência com o Hospital Tomar, e que felizmente não houve necessidade depois de partir, e que nós colocámos à disposição e chegámos a transportar para o Hospital de Equipamentos, reagentes, tínhamos formações já agendadas e depois, com a evolução favorável da evolução, não foi necessário e, portanto, retiramos os equipamentos, retiramos os agentes sem qualquer compromisso. É este o nosso compromisso e que queremos reiterá-lo.
Muito obrigada, Dr. Miguel Fernandes. Damos então por terminada a presente audiência. Em nome da Comissão, eventual, agradecer mais uma vez a participação do Dr. Miguel Fernandes e os prestimosos contributos e informações que nos trouxe. E agradecer também às senhoras e aos senhores deputados a vossa participação e desejar a todos a continuação de um bom trabalho e uma boa tarde a todos. Obrigada.
Obrigado.